No Jornal 98 Notícias, o doutor Alair Ramos, médico coordenador da UTI Covid-19 do município de Campo Formoso. Doutor Alair, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias, ao município de Campo Formoso. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre as suas referências. O senhor que veio de São Paulo, é isso, para trabalhar aqui no município de Campo Formoso.
Boa tarde a todos de Campo Formoso. Um prazer estar por aqui, falando pela rádio, falando com todos os munícipes, todos da região. Eu fui convidado pela administração do Hospital São Francisco para ajudar na implantação da UTI Covid, que vai atender toda a rede PEBA, Pernambuco e Bahia. Eu sou de São Paulo, venho trabalhando na pandemia desde o início, desde os primeiros dias da pandemia, somente com terapia intensiva e pacientes de alta complexidade. Estou habituado a lidar com esses pacientes graves, pacientes entubados, pacientes complicados. Trabalhei já aqui na região, em uma outra UTI, onde eu exercia também uma função meio que de coordenação. Por esse motivo, pelas coisas ter dado certo em outro serviço, eu fui convidado para trabalhar aqui também.
E como surgiu essa oportunidade, a sua vinda a Campo Formoso para coordenar a UTI Covid-19 do Hospital São Francisco?
Na ocasião, eu estava em São Paulo, trabalhando, e recebi a ligação de Dr. Renato Filho, me convidando. Foram passadas muitas referências a meu respeito, por eu já ter trabalhado na região, né? E aí, por conta disso, dessas referências, ele me convidou, me ligou, nós nos conhecemos, eu conheci a proposta. Então, com essa ligação, eu vim conhecer o serviço, conhecer a estrutura. Deixei inclusive um trabalho lá em São Paulo para ajudar aqui na região, que eu sei que é mais necessitada, mais carente. Eu conheço bem a região, minha família é de Jaguarari, e aí eu conheço as necessidades daqui e eu optei por vir trabalhar aqui.
Doutor Alair Ramos, falando conosco no Jornal 98 Notícias, coordenador da UTI Covid-19 do Hospital São Francisco. Doutor Alair, como está a estrutura, o que o senhor encontrou estrutura para a implantação desta UTI?
Quando se fala em estrutura nesse momento, em todos os locais do Brasil, existe uma deficiência por conta da demanda de pacientes graves. Aqui eu fiquei surpreso, principalmente com a boa vontade da administração em resolver os nossos problemas. Existia bastante equipamento disponível já em mãos, e o local físico onde a UTI vai ser implantada já é um local que atende uma necessidade imediata dentro da pandemia. E com relação aos materiais que não haviam disponível, toda a administração se colocou à disposição em adquirir, de maneira que só vamos abrir uma UTI se tivermos condição de mantê-la. E foi essa a proposta. Os materiais estão chegando, os que faltavam, e nós vamos abrir essa UTI.
Doutor Alair, isso porque repercute que o Brasil já estava entrando em crise por falta de oxigênio e alguns medicamentos, insumos em UTIs, em alguns hospitais.
Exatamente. Muitos hospitais já não chegaram a não ter medicamento básico para manter um paciente entubado, por exemplo, sedado. Nós temos notícias do Brasil inteiro de locais que entram em verdadeiro colapso. Até o momento nós temos os medicamentos para poder atender a demanda. Oxigênio, nós temos a nossa própria usina aqui no local, que vai nos dar esse suporte. Uma rede de oxigênio que está sendo adaptada nesse momento para atender pacientes com ventilação mecânica. Essa preocupação de medicamento, ela vai acontecer durante todo o processo de UTI, até que a pandemia termine, justamente porque a gente não sabe como o mercado ainda vai agir. Existe a possibilidade dessa pandemia ainda se agravar mais do que já está e a demanda ser ainda maior. Por outro lado, eu venho me preparando para isso com medicações alternativas às comuns que a gente usa, para os pacientes não ficarem acordados durante o processo de intubação. Eles precisam estar todos sedados.
Como funciona a estrutura de uma UTI Covid-19?
Os pacientes normalmente ficam em leitos individuais, masculino e feminino, não existe uma separação de masculino e feminino. Normalmente são 10 leitos para cada um médico, 10 leitos para cada um enfermeiro, 10 leitos para cada 5 técnicos de enfermagem e 10 leitos para um fisioterapeuta. Uma de nutrição faz o apoio e muitas vezes precisamos de outros profissionais que nos podem dar apoio, como uma interconsulta com o nefrologista. Aqui nós pretendemos implantar um serviço de diálise, inclusive, que seria em toda a região, seria a única até o momento, teria o serviço de diálise. E falando de estrutura, todos os leitos precisam de ventilador mecânico, precisam de bomba de infusão, precisam de monitores multiparamétricos, que são materiais caros de alta complexidade. Precisa de tomografia de tórax, porque COVID, todos os pacientes que vão para uma UTI precisam ter uma tomografia de tórax. Precisa de recurso laboratorial. Tudo isso é bastante complexo. O laboratório diário, precisa de gasometria. Tudo isso nós temos disponíveis no momento aqui para poder atender a população.
Como é feito o procedimento com pacientes com sintomas leves, médios e graves?
Pacientes com sintomas leves devem ficar em casa, desde que ele não tenha nenhum tipo de complicação, não seja hipertenso, diabético, não seja obeso. Os obesos, mesmo jovens, vêm complicando bastante. Pacientes com sintomas moderados podem, alguns, ficar em enfermaria. Se for um paciente mais idoso, paciente também diabético, obeso, pode ser que até que ele seja admitido num leito de UTI, mesmo com sintomas moderados. E pacientes com sintomas graves devem ir para uma unidade de terapia intensiva.
Quando é necessário que haja a intubação, o paciente já está em um estado bem grave?
Sim. No início da pandemia, foi preconizado que os médicos deveriam intubar os pacientes precocemente, justamente para não criar aerosol e isso se espalhar. Mas isso caiu por terra já há muito tempo. Hoje, em quase todos os serviços onde eu passei muitos serviços com UTI Covid, o que é preconizado é a intubação mais tardia. O paciente precisa ter a oportunidade de se recuperar, mesmo diante de uma insuficiência respiratória, porque o índice de mortalidade em pacientes intubados no Brasil é de 80% para cima. É um índice muito alto. De cada 10 pacientes intubados, 8 morrem, ou seja, um índice muito alto. Pacientes que não são intubados, na enorme maioria, sobrevivem. O que quer dizer? Duas coisas: os pacientes que são intubados já são mais graves e que pacientes intubados não estão evoluindo tão bem. Então estamos evitando ao máximo intubar os pacientes. Dizer o momento exato é quase impossível, porque existe uma série de critérios aqui, técnicos e médicos, que nós fazemos para poder indicar ou não a intubação.
O nível de complicação dos pulmões, até quando isso pode afetar diretamente para a Covid-19 e ser necessária a UTI para o atendimento?
Pacientes que têm acometimento maior, acima de 50%, esses pacientes normalmente cursam com insuficiência respiratória de moderada para grave. Pacientes que têm abaixo de 50% podem ou não cursar com insuficiência respiratória grave. E pacientes acima de 75% é comumente afetado com insuficiência respiratória grave. Não é uma regra. Existe paciente que tem 75%, mas tem 30 anos, se cuida. E esses pacientes acabam, muitas vezes, nem mesmo apresentando um desconforto mais grave. Fica de moderado para leve. E outros pacientes com 25% já é suficiente para apresentar insuficiência respiratória grave e até mesmo necessitar ser intubado. Então, não existe essa relação tão próxima entre a porcentagem de acometimento pulmonar e a gravidade da doença.
Estamos entrevistando o coordenador da UTI Covid-19 do Hospital São Francisco, Dr. Alair Ramos. Dr. Alair, e quanto aos medicamentos aplicados durante o tratamento e o pós-tratamento?
Os medicamentos da UTI, dentro da terapia intensiva, porque existem os medicamentos que são tratados em casa, o paciente da enfermaria e o paciente da UTI. Os pacientes da UTI são medicamentos básicos, que quase todos tomam, que são anticoagulantes, corticoide, que é a dexametasona, e antibióticos para pacientes intubados. É recomendado que a maioria tome antibiótico. Esses pacientes, aí vai da necessidade individual desses pacientes. Alguns pacientes necessitam de mais medicamentos, outros de menos medicamentos. O que não fazemos em terapia intensiva é tratamentos precoces, outros tratamentos, pois se ele está na terapia intensiva é porque ele já não é mais precoce. Então esse paciente vai continuar somente com cuidados intensivos mesmo.
E o pós-atendimento, após a alta hospitalar?
Se o paciente estiver com algum sintoma leve, pode ser que ele ainda tenha dor no corpo, pode ser que ele tenha algum grau de cansaço. Então prescrevemos um medicamento sintomático, uma dipirona se tiver dor ou febre, mas não é para esse paciente apresentar mais sintomas. O ideal é que no pós-Covid o paciente tenha um seguimento ambulatorial, ou seja, que ele continue sendo seguido a nível ambulatorial, numa unidade básica de saúde, para acompanhar o seu dia a dia e a sua evolução, pois existe uma grande quantidade de pacientes com a chamada síndrome pós-Covid. pós-Covid, que complicam, tem outras complicações, às vezes nem mesmo complicação respiratória. Então esse paciente precisa ser seguido por um profissional médico ambulatorialmente para poder se antever uma possível complicação.
São as sequelas deixadas pela Covid-19, doutor?
Exatamente. Sequelas pulmonares, sequelas renais, psiquiátricas. Tem muito paciente que tem distúrbio psiquiátrico após o Covid. E muitas outras sequelas. É uma lista quase infinita. Neurológica, alguns passam a ter epilepsia, outros passam a perder definitivamente o olfato e o paladar. Existe uma gama muito grande de sequelas pós-Covid.
Doutora Laí, e hoje, qual a atual situação do Hospital São Francisco com o recebimento desses pacientes? Como é que está hoje a situação?
Hoje, na terapia intensiva, pacientes graves, nós temos 3 pacientes que, por enquanto, não necessitam ser entubados e vou procurar não entubar esses pacientes enquanto for possível. Existem mais de 20 pacientes em leito de enfermaria que podem melhorar ou que podem necessitar de terapia intensiva.
Doutora Laí, o senhor demonstrou, fez aqui uma demonstração pela experiência por lugares que já passou. E quais as recomendações que o senhor faz neste momento de pandemia, da chamada segunda onda, variante, as precauções, os cuidados?
Nós vamos reforçar aqui os cuidados que o Ministério da Saúde já vem preconizando desde o início, que é o uso de máscara, o isolamento social, ou seja, não fazer aglomerações, evitar ao máximo qualquer tipo de conduta que possa ser evitada no dia a dia, por exemplo, ir a bares, restaurantes, lanchonetes, desnecessariamente, obedecer os decretos municipais e estaduais. Se puder, se você precisa trabalhar, tomar todos os cuidados que são recomendados, como o uso de máscara, álcool gel, evitar contato próximo com outras pessoas que você não conhece, principalmente, porque essa pessoa pode estar com a doença. Evitar contato muito íntimo com pacientes, com pessoas idosas, pessoas vulneráveis. E essas são as recomendações universais que o Ministério da Saúde vem preconizando. E quando apresentar sintoma, procurar a unidade de saúde.
Doutora Laí, quanto ao protocolo para quem chegar com suspeita ou testar positivo sobre a Covid-19, qual o protocolo a ser seguido no atendimento a esses pacientes até a UTI?
Os pacientes, eles, para chegar até a UTI, eles são atendidos antes por um médico. Esse médico, ele vai avaliar o indivíduo, verificar se ele tem critério de internação na UTI. Estamos tratando de rede de PEBA. Então, esse paciente deve ser inserido na regulação, mesmo que ele esteja dentro do Hospital São Francisco. Uma vez que ele for inserido na regulação, a regulação vai determinar para qual leito de UTI ele vai. Obviamente, a prioridade é que seja o leito do próprio município onde o paciente já se encontra. Mas, por um acaso, pode isso não sempre acontecer. Pode ser que esse paciente, mesmo assim, vá para um outro leito de uma outra UTI. Não são colocados simplesmente em meio a outros pacientes doentes se ele não tiver com a doença ou com uma forte suspeita da doença. Entendeu? E pode existir essa possibilidade de algumas pessoas acreditarem que vão se contaminar no hospital. O hospital tem todo um protocolo já pré-estabelecido para que isso não aconteça.
Doutor, para manter uma UTI como esta, tem que ter um aporte importante para ter um custeio para o dia a dia, né? O Campo Formoso teve um avanço com relação à medicina, a essa estrutura, com a chegada dessa UTI?
Sim, manter uma UTI não é barato. É uma situação muito... É um serviço de altíssima complexidade e Campo Formoso vem recebendo ajuda do governo do estado para poder conseguir manter essa UTI conforme as pactuações, ainda que os custos possam até mesmo ultrapassar o valor que está sendo pago. É mais uma questão administrativa isso, mas é uma realidade hoje do que está acontecendo. Eu gostaria aqui de acrescentar uma situação muito importante. Todo hospital vem recebendo esse apoio da enfermeira Priscila Manso, que é uma pessoa que vem prestando assessoria na implantação da UTI. Ela vem fazendo todos os protocolos, fazendo todos os ajustes físicos dentro da instituição. Vem implantando, inclusive, alguns treinamentos com os profissionais e mais inexperientes. Sem isso, a UTI não aconteceria. Então eu gostaria realmente de deixar isso registrado, que sem a enfermeira Priscila Manso, a UTI não conseguiria ser implantada tão rapidamente e tão progredindo tão bem da maneira como vem acontecendo.
Doutor Alair, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre a UTI, a Covid-19 e os trabalhos aqui do Hospital São Francisco.
Boa tarde a todos, eu que agradeço pela oportunidade, esperamos fazer um ótimo trabalho.